70 para toda a grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Atualmente 8 horas em São Paulo, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí lá atrás com o Valdeci Mantioli no Madrugada Especial, depois Adivan Alves com Interatividade, Adivan está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando, vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa. Telefones 4435-9020 ao fixo. Pode também ligar para a gente no celular 997-666-555. Aliás, desse telefone você também pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Nós também estamos no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Se você preferir, manda e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou ainda escreve, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa também pela internet, www.radiobc.com.br. No link Ouça ao Vivo, você ouve o nosso programa em tempo real, quando ele está exatamente acontecendo. Se preferir, ouve o nosso programa depois, quando você quiser, porque eles estão todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita em São Paulo, é o verão brasileiro, previsões de 20 até 30 graus. Lá na mesa de som, Marcelinho, fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo e a Suzete. Lá nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Hoje estamos recebendo com muito carinho aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati, o antitarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, em Santo André. Ângelo, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe.
Aliás, um agradecimento especialíssimo ao Ângelo, né, que aceitou o nosso convite aí, em cima da hora, né? Nós tivemos aí uma necessidade, né? Porque o nosso querido Manolo Quezada não pôde estar com a gente aqui hoje.
E o Ângelo, com certeza,
prontamente nos atendeu aqui no nosso convite. Ângelo, sempre é bom recebê-lo aqui com seu ensinamento magno sobre a doutrina.
Imagina, eu que agradeço.
Muito bem, o Ângelo está com a gente aqui hoje para falar sobre a inveja. A inveja, um sentimento que traz muita infelicidade para as pessoas afetadas, tanto para quem pratica esse sentimento, quanto para aquele que recebe o sentimento de alguém. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Ângelo, a gente começa perguntando para você como é que a gente pode definir o que seja a inveja.
Bom, é o desgosto que a pessoa sente pela prosperidade do outro, né? Muitas vezes mesmo a raiva, né? Quando vê o outro progredir, ou ter qualidades melhores, ser mais bonito, sei lá, tudo que ele acha que possa ser melhor do que ele, ele desenvolve um desgosto em torno daquilo. Isso é a chamada inveja, né? Ele quer ser tanto ou melhor, ou ter aquilo que é do outro. Uhum.
Agora, eu queria, ô Marinho, por que é que o Espiritismo se preocupa em estudar a inveja, um sentimento tão pessoal, tão íntimo? Por que é que o Espiritismo está aí preocupado com a questão da inveja, hein?
É, Turíbio, Espiritismo não estuda só ou especificamente a inveja, né? A inveja passa a ser também uma preocupação dos estudos espíritas, porque ela gera sofrimento. Junto com outros sentimentos, né? Se nós pegarmos os ciúmes, pegarmos a raiva, pegarmos assim, o desejo de vingança, quantas coisas negativas que a gente pensa que geram sofrimento para a pessoa que está pensando e para aquele que é a preocupação, o objeto do seu pensamento. Então, tudo aquilo que gera sofrimento para a alma, tudo aquilo que atrasa o progresso espiritual das pessoas, né? Tudo aquilo que se caracteriza como uma imperfeição é objeto de estudo. Mas acho que é importante dizer, Turíbio, que quando a gente fala isso, não é porque nós espíritas já estamos isentos dessas coisas, sabe? Quando a gente fala que somos nós que estudamos, que é o espírito que estuda, nós também que estamos estudando espiritismo, também precisamos de aprender essas coisas muitas vezes, né? Então essa é a principal razão, viu, Turíbio?
Agora, Ângelo, o Espiritismo, o Mário acabou de explicar muito bem aí, né, essa preocupação que o Espiritismo tem não só com a inveja, mas também com outros sentimentos aí, outros comportamentos, né? E a inveja é um sentimento que está aí, o Espiritismo também estuda ele. Agora, as outras religiões também se preocupam com essa questão da inveja, porque a inveja é uma postura, um sentimento de todas as pessoas, todo mundo tem inveja, né? Sente inveja, essas coisas. Aliás, às vezes não se manifestam claramente, mas a pessoa lá no íntimo dela tem inveja. Isso é comum as religiões se preocuparem com isso? As outras religiões também se preocupam com isso, Ângelo?
Sem dúvida, né? Se pegarmos lá o Velho Testamento, lá Moisés, entre os 10 mandamentos, ela não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçarás a casa, a ovelha, e nada que seja do próximo. Essa cobiça é a inveja, porque ela realmente é um malefício para a criatura. Ela cria perturbação no meio social, no meio de vivência das pessoas. Então, o alerta de Moisés, né, para não cobiçar é justamente nesse sentido. E todas as religiões, de uma maneira, que se preocupam com o ser humano, porque a finalidade das religiões é tornar o ser humano melhor. Então, ela se preocupa, evidentemente, com os comportamentos que tornam a vida e o ser humano pior, para melhorá-lo, para corrigir, para aperfeiçoar. Então, todas elas, sem dúvida, cada qual, dentro dos seus esquemas de trabalho, tem uma relação de trabalho com um combate aos sentimentos inferiores e, entre eles, a inveja.
Hélio, essa questão, hoje está colocando muito bem aí que as outras religiões também estudam essa questão, abordam essa questão da inveja. Em que momento o Espiritismo se diferencia das outras religiões ao estudar a inveja? Em quais circunstâncias, em quais condições o Espiritismo se manifesta de uma maneira diferente ao estudar a questão que envolve a inveja?
É porque o Espiritismo, ele trabalha com a premissa da reencarnação, né? E as outras religiões não trabalham com essa premissa da reencarnação. Então, eles trabalham a inveja, esse sentimento, quase que no sentido material de uma única existência. E o Espiritismo sabe que isso transcende, né? Por ser um sentimento. E quando ele é exacerbado, né, quando ele cai assim para o excesso, ele passa a ser um grande defeito na pessoa. Isso passa de uma encarnação para outra. E, inclusive, se ele se mantém, mesmo o espírito desencarnado, ele leva com ele esse sentimento. Ele não desencarna, porque desencarnou, ele perde, deixa de sentir o que ele vinha sentindo. Ele leva com ele. E então, essa transcende, inclusive, passa de uma encarnação para outra. Há uma influência muito grande dos espíritos encarnados na área da obsessão, que vem por causa da inveja, vem por causa desse sentimento, né? É um sentimento que ele é muito funesto quando ele, principalmente quando dá de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, isso causa um processo de uma sintonia vibratória constante e faz com que a pessoa não se preocupe mais com a vida dela e passe a viver a vida do outro, sabe? Ele vivendo a vida do outro, por causa que a inveja faz isso, né? É o grande mal dela, é esse. Se vive a vida do outro, daquele que é objeto da sua inveja. E isso aí, se você deixa de viver a sua vida. E isso transcende, passa. Então, é muito mais sério do que a gente possa imaginar. E até que as filosofias que não admitem a reencarnação conseguem supor. Né?
8 horas e 9 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã. Hoje falando sobre o tema A Inveja. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20 ou no celular 997-666-555. Se você preferir, vai até a nossa página no Facebook, acessa lá, faz o seu post, curte a nossa página, compartilha lá a nossa página. Diz pra gente o que você está achando do programa, estamos aguardando o seu contato. O Ângelo Donizete Cerati é o nosso convidado hoje aqui, falando desse tema tão importante que é a inveja. Agora, Ângelo, vamos analisar a inveja agora sobre um outro ângulo. A inveja, agora eu vou instigar você, né? A inveja não teria um lado bom, porque a pessoa quando olha alguém que está bem na vida, tem uma propriedade, tem um bem qualquer, fala assim, puxa, olha que bacana, acho que eu vou me esforçar para ser igual. A inveja não tem esse lado bom?
A própria ciência, ela estuda esse comportamento humano. Os cientistas, pesquisadores, as universidades, elas se deitam, se dobram, para verificar o comportamento humano, as reações cerebrais e o que isso tem de relação com a vida. Então ela mesma chegou à conclusão de que existe a inveja boa nesse sentido. Quando a criatura ativa determinadas áreas cerebrais, por exemplo, os lobos frontais, onde se produzem os pensamentos elevados, as ideias futuras, então ela vê no seu próximo o avanço, o progresso, mas ela não deseja aquilo que é do outro, ela deseja estar como o outro está. Então ela acaba num sentido de competição, fala, olha, eu quero estar daquele jeito, eu quero ser como aquele é, e assim ela se esforça, ela trabalha, ela se desenvolve e ela progride, ela não quer derrubar o outro, não quer tirar do que o outro, puxar o tapete do outro para estar melhor, ela não quer se alegrar com a infelicidade do outro. Já a inveja má é essa que se alegra com a infelicidade dos outros. É quando a gente vê a pessoa, por exemplo, cair e dar risada. É uma espécie de inveja. Olha, o outro se deu mal e eu me sinto feliz. A ciência constata que quando a pessoa vê o outro se dar mal, o invejoso no caso, há áreas cerebrais que são relacionadas ao prazer, à felicidade, elas acendem. Então algumas pessoas realmente são portadoras desse sentimento e... isso é nefasto para elas mesmas. É como o Hélio aqui estava dizendo, a inveja ela bloqueia a própria capacidade que a pessoa tem de enxergar a si mesmos e os potenciais que ela tem para realizar. O pessoal fala de um músico que foi aquele que lançou o Mozart, que após o lançar o viu subir como uma estrela cadente, porque ele era extraordinário realmente na capacidade de compor. Mas aquele que o havia lançado também era um excelente músico, mas tão preocupado por inveja do seu amigo que teria até o envenenado, segundo se diz aí na história ou nas más línguas. Então a inveja é muito perniciosa em alguns aspectos.
Marinho? Acho interessante... O nosso querido Ângelo está mencionando isso, porque ainda ontem nós estávamos aqui fazendo uma pesquisa e eu encontrei a mesma referência dele. É até interessante a gente dar os créditos, né, aqui, que esse estudo científico que o Ângelo se refere é de autoria de um neurocientista japonês, o Dr. Hideiko Takahashi, do Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio. E a pesquisa dele fala assim, é interessante o tema da pesquisa dele, né? E fala, quando a sua conquista é minha dor, e quando a sua dor é minha conquista. Quer dizer, exatamente isso que ele está colocando. E ele estudou a correlação entre as duas coisas. A correlação neural que existe no sentimento de inveja e no sentimento de prazer e de satisfação. Essa pesquisa foi publicada na revista americana Science. Muito interessante a gente imaginar que o aspecto negativo da inveja seja objeto de um estudo tão aprofundado que comprova realmente o efeito nefasto que tem em nós, né?
Hélio, se pudéssemos dizer assim de uma virtude oposta, né? A inveja, que seria um defeito, é a admiração, né? Quando você tem a admiração, ela é o oposto da inveja, né? Puxa vida, eu admiro meu dentista. Eu gostaria que a minha filha fosse dentista quando crescesse. Eu admiro o médico que está cuidando, o pediatra cuidando do meu filho, e eu gostaria que o meu filho fosse pediatra no futuro. E a pessoa, pela admiração, quando ela admira, ela trabalha para ser, até para fazer. Porque até a própria palavra inveja, na etimologia, ela significa ver-se dentro, né, da situação. Você consegue se ver dentro daquela situação, mas de uma forma prazerosa, né? Sem tirar o outro, né? Como o já falou, né? Não tem que tirar o outro. Você se vê dentro daquela situação, gostaria de estar naquela situação, mas para isso não precisa tirar o outro daquela situação. Essa inveja que nós estamos cuidando aqui hoje é aquela realmente que o camarada vive a vida do outro. Aí isso aí é muito ruim, né?
Ô, Fernando, a gente está falando aqui na inveja sobre um prisma interessante, o prisma da pessoa querer ter propriedades que os outros têm, etc. Mas tem um outro comportamento, que é o comportamento da inveja em relação à postura, ao comportamento de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que faz muita caridade, uma pessoa bondosa, e as pessoas têm inveja dessa pessoa. É o sentimento em relação de querer ser como a pessoa é, em função do comportamento dela, das posturas que ela adota, das suas posições. Não, nada material, nada que se concretize, é positivo. As pessoas, cada uma não tem um jeito de ser, por que então ter inveja?
Eu acho que já foi abordado, mas eu acho que vale a pena olhar por outro prisma também. A questão de verificar uma pessoa fazendo muito bem, se doa à sociedade, contribui socialmente no sentido de ajudar, ser prestativo, ser bondoso, ser tolerante, paciente, e muitas vezes, por nós não termos essas virtudes ainda, nós teremos. Mas por muitas vezes não termos essas virtudes, isso causa incômodo. Porque, na verdade, é um chamamento para que possamos fazer igual. A pessoa está lá distribuindo alimento na rua, sendo solidário, sendo uma pessoa tolerante, paciente, colaborando determinadamente para a sociedade. Isso impulsiona, isso incomoda a gente. Fala, puxa vida, o cara está fazendo e eu não. Ah, mas também, e aí eu não quero fazer, o que, que eu vou procurar? Alguma desculpa. E aí tem a questão da inveja. Ah, mas também ele faz porque ele tem tempo. Ele não tem a vida que eu tenho, ele não sabe como é corrida a minha vida. Então a gente usa alguns pretextos para não tomar aquela atitude ainda. Porque é aí que é a diferença do espiritismo. Porque nós temos esta vida. Se nós não fizermos nesta vida, faremos em outras sucessivas, em outras vidas que nós teremos. A questão é, para que é que eu vou esperar chegar uma outra oportunidade? Eu tenho agora, eu posso fazer agora. É claro que ninguém está dizendo para, de uma hora para outra, a gente ser tão bom quanto Jesus. Não dá. Mas aos pouquinhos, de grão em grão, a gente consegue chegar lá. Não é isso, Anjo?
É isso mesmo, né? Estava você falando, lembrando de Jó, né? A história da Bíblia. Que Jó era um homem próspero. E as forças do mal, né, dentro da Bíblia, o demônio, né, o Satanás, seja lá o nome que o pessoal dá. Dentro do Espiritismo nós não temos essa figura, né? Mas dentro das crenças mais ancestrais, o mal é representado pela figura de Satanás. E ele, invejoso, teria conversado com Deus, falou, olha, ele te ama desse jeito porque a vida dele é boa, a vida dele é próspera, ele tem família, tira a família dele para ver como que ele fica. Aí o Senhor foi lá e tirou a família, a esposa o largou. Agora tira, ele continuava amando, olha, tira agora o dinheiro dele. E ele continuava amando o Senhor, e foi caindo tudo, até ele ficar em chagas vivas, né? E ainda assim, ele mantinha a fé, depois tudo foi retornando. Então vamos dizer, esse mal representa a inveja, né? De alguém que queria vê-lo na pior das condições, porque assim ele não amaria a Deus. Entretanto, o amor dele prosseguia.
8 horas e 18 minutos, vamos fazer aqui uma passagem pelas nossas redes sociais. Aliás, um abraço carinhoso para você que curte a nossa página durante a semana. Na semana nós tivemos um volume considerável de manifestações na nossa página no Facebook. Então, um abraço carinhoso para você que passa lá, nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova, com posts, comentários, pessoal postando bastante, né, Clarissa? Bom dia, Clarissa. Como é que, aliás, Clarissa, você percebeu isso também ou não?
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Percebi também, Turíbio. Mandar um abraço a esses ouvintes que realmente nos auxiliam aqui a construir o nosso programa, né? Quem passou durante a semana na nossa página do Facebook foram os ouvintes Eunice Marqueto, Adriana Toledo, Valéria Fávero, Anolita, Anislene, a Ivone Benjamin da Silva e o Eros Marqueto. Então, mandar um abraço a todos eles. E também hoje, Turíbio, já temos movimentação. Quem passou por lá foi Luiz Carlos Gimenez, a Renata Zampoli e também o Eros Marquito. E a Nelly Bauer, que mandou uma mensagem por WhatsApp. Ela comentou que fez uma cirurgia na mão e está ótima. ela não vai conseguir curtir o programa, como sempre, né? Mas ela vai ouvir o programa com muito prazer. Mandar um abraço aos nossos ouvintes e estimar melhoras, né, para nosso ouvinte Nelly Bauer também. Temos duas perguntas aqui de ouvintes. A primeira é do Luiz Carlos de Menes. Ele comenta aqui: sabemos que pensamentos e sentimentos são energias. Portanto, a inveja, na grande maioria das vezes, é uma energia muito negativa. Como se proteger dos malefícios se, na grande maioria das vezes, o invejoso não demonstra abertamente esse sentimento? É, Ângelo?
A principal maneira de nos defendermos, né, das vibrações ou é a humildade, né? A gente, às vezes, dá muita importância ao que os outros pensam ou sentem a respeito da gente. É lógico que a gente tem que observar a vida à nossa volta, porque muitas vezes pode ser um reflexo da nossa própria conduta. Será que eu não estou me portando de uma maneira a produzir no outro voluntariamente o sentimento de inveja para que eu me sinta engrandecido com isso? Então, às vezes, meu próprio comportamento pode estimular nos outros esse sentimento, que é um sentimento de raiva pelo progresso que, às vezes, estou sentindo. Então, eu sou uma pessoa orgulhosa, então, eu gosto de mostrar que eu estou prosperando. Eu gosto, quero mostrar, ou, às vezes, mesmo não tendo condições, eu quero mostrar. Então, eu produzo nos outros esse sentimento. Então, a maneira de nos defendermos, primeiramente, dessas vibrações, desses sentimentos, é nos colocarmos na condição da humildade, né? Trabalharmos pelo nosso progresso, pelo nosso bem-estar, mas não para ser melhor do que ninguém, não para parecer melhor do que ninguém, não para nos colocar numa condição de superioridade, simplesmente por uma condição normal da vida. Quem não quer estar melhor, né? Se você está numa condição de dificuldade, você não quer sair, todo mundo quer sair. Então, naturalmente, nós trabalhamos, nos desenvolvemos para isso. Então, a humildade é a primeira defesa que nós temos contra qualquer espécie de influência nesse sentido. A seguinte é trabalhar o amor, né? Viver o amor, praticar a caridade, enfim, desprendermos-nos das coisas, porque isso também cria defesa, cria simpatia, inclusive a espiritual, que passa a nos apoiar, nos dar segurança, nos dar proteção. Mas nós estamos num mundo ainda muito imperfeito, é um mundo de provas e expiações. E não podemos esquecer que mesmo Jesus, né, com toda a sua alçada, com toda a sua luz, ele foi vítima constante de invejas, né? Tanto essas invejas o levaram até onde ele foi, né, que é a cruz. Evidentemente que ele permitiu isso, porque para isso ele veio. E nós, como estamos no mundo de provas e expiações, evidentemente que estamos sujeitos às vibrações, à inferioridade do mundo. Mas tratar isso com naturalidade, não procurar nem mandingas, nem amuletos, que em verdade não funcionam. O que em verdade funciona é o teu próprio comportamento, a tua própria humildade, a tua elevação através dos teus sentimentos, da tua oração, do teu contato com Deus. E não sentir mágoa quando se sentir invejado. Amar o próximo como a nós mesmos. Foi assim que Jesus nos ensinou.
Marinho, você queria fazer um comentário? Fernando queria fazer um comentário?
Sim, o Ângelo foi muito preciso quando ele falou da modificação do comportamento. Como é que eu posso me proteger da inveja? É interessante isso, né? Sempre a gente pensa o outro produzindo algo contra mim. Espera um pouquinho. E eu? Será que eu não sou invejoso? Porque se eu estou sentindo algo, alguém invejando aquilo que eu faço, certamente tem uma afinidade. É a lei de sintonia. Se eu não sou invejoso, se eu não invejo ninguém, se eu não reclamo, porque a reclamação, a crítica aos outros, nada mais é do que a inveja. Aquele político fez isso aqui, aquele meu chefe fez aquilo outro, meu familiar só tem aquilo que tem pelo aquilo que faz. Espera um pouquinho. Isso é uma inveja, é disfarçado. Se eu não tenho esse tipo de sentimento, eu não recebo em contrapartida quando eu consigo desenvolver. Então, é necessário analisar a nós mesmos, não o desejo do outro. O outro que vai ter que cuidar, lamentavelmente, é ele. A gente até pode ajudar, fazendo bem, dando bom exemplo. Mas a preocupação maior é o nosso sentimento, a nossa modificação, para que a gente não dê sintonia.
Clarissa, temos mais manifestações de ouvintes por aí?
Sim, Turibe, antes da próxima pergunta, só convidar os nossos outros ouvintes. Aí na nossa página do Face, o Eros postou alguns textos bastante interessantes durante a semana e hoje também. A próxima pergunta é de um ouvinte que não quis se identificar. A pergunta é: a pessoa pode sentir inveja de outra pessoa sem conhecê-la? E aí eu queria estender essa pergunta, né? Uma pessoa pode sentir inveja de uma figura pública, por exemplo, ela não conhece pessoalmente, mas sente inveja de alguém que ela vê de longe?
Isso é muito comum, né? O invejoso, muitas vezes, ele se prevale das sombras, né? Ele se esconde nas sombras para que ele não seja realmente enxergado. Isso é a parte nociva mesmo da coisa, né? Onde ele começa até a se juntar a forças espirituais inferiores. Então, muitas vezes, a pessoa que é invejada não sabe que está sendo invejada, né? Nesse sentido. Então, muita gente sente inveja de quem não conhece verdadeiramente. Ela vê a vida do outro, não sabe quem é, não tem relação com aquela pessoa, mas tem inveja dela, né? Então pode ser comum. Das pessoas públicas, ainda mais. As pessoas públicas estão sujeitas a todo tipo e sorte de exposição, né? As vidas delas estão expostas. Então não só a inveja, como as paixões e tudo, toda sorte de coisa. Então, como é o sentimento das pessoas, né? Um sentimento humano, isso é muito comum se processar de forma anônima também.
Além de ser assim complexo, né, ela é muito amplo. O Anjo tocou num assunto agora há pouco aí, que o Marinho também falou um pouco atrás, e é muito interessante, porque o Marinho falou que o Espiritismo não estuda inveja, a gente estuda os sentimentos, né? Estuda os sentimentos. Esses sentimentos, que o Anjo depois falou aqui, a respeito que as pessoas têm o hábito de provocar inveja nos outros. Porque o marketing faz isso daí, né? Faz com que você tenha uma vida para provocar inveja nos outros. Para quê? Porque o marketing é totalmente montado para que você imite o outro. Né? Imite o outro. Então, você começa a imitar a outra pessoa, é um processo de inveja a imitação, né? Você compra uma camisa da marca X, da marca Y, né? Ou o tênis da marca, é por inveja, por imitação. Porque diz que aquela pessoa que tem um grau social X tem que usar o tênis Y, né? Senão, se ele não usar, ele não se identifica com aquela. Então, todo esse processo é montado para as pessoas imitarem os outros, né? E esse processo da imitação, as pessoas não percebem, mas elas começam a provocar inveja nos outros. Porque ela começa a provocar inveja nos outros e depois ela sofre as consequências, porque ela vai provocando, que ela faz uma casa, o cara põe uma pedra amarela, ele põe uma pedra azul na frente, o outro muda a frente da casa e o outro muda para ficar igual, e aquilo, isso também gera progresso. A imitação gera progresso também, né? Que faz com que as pessoas imitem umas às outras, né? Mas também gera inveja. Aí tem que cuidar de um outro sentimento que talvez seja para uma outra oportunidade, que é exibicionismo. Quando você sai, começa a se exibir, né? Quer dizer, com a roupa. Você toma banho, você usa uma camisa legal para parecer bem para outras pessoas, né? Isso pode provocar inveja quando você parte para o exibicionismo. Aí vira inveja, né? Se você começa a se exibir, as pessoas começam a sentir inveja, e não mais admiração, né? Porque ou não vão se sentir confortável ao seu lado, porque você está cheiroso, né? Que você tomou banho e você está bem vestido, convenientemente para a ocasião onde você se encontra. Mas se você estiver se exibindo, né? Se exibindo, quer dizer, e além do que é normal, você pode provocar inveja e começar todo um processo, né?
8:27, nós estamos aqui na ABC ao vivo com o Semeando a Boa Nova, falando sobre a inveja. Vamos juntos até às 10 da manhã. Você liga para cá, participa, 4435-9020 é o telefone fixo. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. Pode ligar também no celular, 997-666-555. Aliás, nesse celular você pode também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. Marca aí, 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, faz lá o seu post, o seu comentário, compartilha a nossa página, porque todos aqueles que entram em contato conosco, seja no Facebook, ou por telefone, ou mesmo no e-mail, programa sbn@gmail.com, concorre com um brinde ao Livro Espírita. que é um gentil oferecimento lá da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para o Ângelo, para que ele vá pensando aí, para formatar a resposta para o nosso retorno. Ângelo, de acordo com o Espiritismo, de que forma a inveja pode prejudicar a pessoa que é alvo desse sentimento, né? Para quem é endereçado o sentimento de inveja? Você vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não, nós vamos voltar já já. Curta a nossa página lá, vai nos ouvindo pela internet, www.radiobc.com.br. Aliás, no aplicativo também, nós tem o app da Rádio ABC para você baixar de graça lá na sua loja de aplicativos, no seu aparelho celular, e curte a gente por lá. Vamos voltar já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Todo domingo às 10 da manhã, você ouve Casa Sertaneja, com Paulinho 5J e Elias Oliveira.
Casa Sertaneja.
Seja bem-vindo à Casa Sertaneja, aqui na Rádio ABC.
A Unilance tem o melhor negócio para a sua vida. Casa, apartamento ou sobrado com parcelas a partir de R$ 450 mensais sem juros. Ligue agora, operadora 11 3010 1420. Atenção você, meu amigo caminhoneiro. Deixe de ser empregado e passe a ser patrão. A Unilance tem cartas de crédito para caminhão novo ou seminovo com parcelas a partir de R$ 640 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. E você que anda de ônibus, compre seu carro novo ou seminovo com parcelas a partir de R$ 250 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. Está esperando o quê? Venha realizar todos os seus sonhos conosco. Oportunidades jamais vista. Ligue, operadora 11 3010 1420. 3010 1420. Sem consulta de SPC e Serasa, autorizado pelo Banco Central. Unilance, administradora de consórcios. Sempre o melhor negócio para você.
Você acompanhou as campanhas e viu quem foi eleito. Agora prefeito e vereadores têm 4 anos para administrar a sua cidade. Melhorar a saúde, a educação, a segurança, o transporte e muito mais. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho dos representantes eleitos e não deixe eles se esquecerem das promessas feitas. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Justiça Eleitoral.
Sempre ao seu lado, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Inveja. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Ângelo Domizete Cerati, um grande tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André. O Ângelo está falando desse tema tão importante para nós, que é a inveja. Mas antes da gente prosseguir aqui, vamos passar aqui para o Valdir Manente, porque ele tem informações para passar para a gente aí. Valdir, você tem informações para passar para os nossos ouvintes?
Temos sim. Bom dia, prezado ouvinte. O Núcleo Espírita, O Semeador, fica a rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, convida todos vocês para aquele encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Então, amanhã, a partir das 10h30 da manhã, com um tema, influência da profissão na vida conjugal. Estará presente com a gente lá, trabalhando esse tema, o Dr. Durval Rezende. Então fica aí o convite para que vocês possam estar conosco e podes tirar suas dúvidas com relação a esse tema e também estar saboreando um cafezinho que a gente oferece para aqueles que estão com a gente, né?
Marinho, você queria fazer
É todo segundo domingo do mês, né, Toribio?
Todo que segundo domingo do mês, perfeito. E amanhã é o Durval Rezende que está com a gente lá, né?
Isso, esse influência programa, da profissão na vida conjugal.
Esse é um programa desenvolvido para todo mundo, aberto para todas as pessoas, mas principalmente aquelas pessoas que têm lá os seus problemas no relacionamento sentimental, no relacionamento conjugal. Esse é um momento oportuno de compartilhar com a gente.
Espírita, mas não quer dizer que aqueles de outras religiões não possam estar presentes com a gente.
Com essa religião.
Você queria fazer um comentário? Comenta aqui, inclusive, o palestrante, o Durval, a pessoa assim, que vale a pena você ir lá, porque ele vai falar com muita propriedade, porque ele vê uma vivência, não vou dizer aqui da profissão dele, mas das mais difíceis para a família conviver junto, né, com quem tem a profissão que ele tem, e ele consegue levar isso.
E aí, o momento que a gente está passando, muita gente desempregada, né?
Desempregada, né?
Muito bem, tá aí. Nós estamos então retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Quero lembrar você que no sábado que vem nós estaremos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Anderson Vespa, com o tema A Justiça de Deus e a dos Homens. O Anderson Vespa vai estar com a gente sábado que vem, então, falando desse tema. E também todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E os ganhadores da semana passada foram o Roberto, lá de São Mateus, e o Jair Rodrigues, do Jardim Ubirajara. Eles já foram informados e você também pode ser o próximo ganhador ou a próxima ganhadora. Depois você entra lá na nossa página, curta a nossa página, liga para cá, manda e-mail, né? E aí você vai estar concorrendo ao livro. Ô Ângelo, antes da gente dar continuidade aqui, conta pra gente aqui rapidamente, em um minutinho só, como é que você chegou no Espiritismo e por que o Espiritismo na sua vida?
Bom, eu comecei na infância, né? Tanto eu quanto minha mãe, nós viemos de sensações mediúnicas ainda incompreensíveis dentro da tradição católica. Tanto eu quanto ela sofríamos a influência de espíritos, não sabíamos o que é, procurando as respostas dentro da religião tradicional, não encontramos, né? Inclusive, o padre teria sido não muito cortês com minha mãe quando ela revelou as visões que tinha, as coisas que ela via. Ele disse que era coisa da cabeça dela e mandou ela para o Saravá. E ela foi, né, para o Saravá, então, procurar.
Saravá.
Para o Saravá. Mandou assim mesmo.
Desse jeito.
Desse jeito mesmo. E aí ela encontrou, mais tarde, a doutrina espírita, porque ela sentia muita falta, embora nas religiões afrodescendentes, né, nas culturas afrodescendentes, ela tem uma tradição mediúnica, mas não tinha Jesus, né, não tinha as explicações necessárias. foi quando o Geraldo Ferreira apareceu na nossa vida.
A casa
que é onde, isso, que é onde nós frequentamos até hoje, né? Minha mãe não mais, porque mora em outro estado hoje, mas ali encontramos doutrina, encontramos Jesus, encontramos aquilo que precisava, as respostas para entender o que acontecia com a gente. Uhum. Então, de uma situação de sofrimento, porque a mediunidade incompreendida, ela causa dor, causa sofrimento, perturbação, desconforto, né, incompreensão. E ali, na casa, com a doutrina espírita, graças a Deus, nos ajustamos da maneira melhor possível.
Ângelo, a gente tinha deixado uma pergunta para você aí. De acordo com o Espiritismo, de que forma a inveja pode prejudicar a pessoa que é alvo desse sentimento?
Bem, a inveja, verdadeiramente, ela tem uma vibração. Mas mais do que nos preocuparmos com essa vibração ou sermos o alvo da inveja dos outros, nós temos primeiro que nos preocuparmos em não sermos nós os invejosos. É o primeiro cuidado. Bom, mas como a inveja dos outros tem uma vibração, por que que ela tem? Porque quando nós somos invejados, o outro produz uma vibração de rancor, por exemplo. De mágoa, de ciúme, de despeito. E aquilo, como umas ondas do rádio, aqui estamos falando nós dentro de uma sala, e a nossa voz está chegando até a sua casa, né, ouvinte? Então, da mesma maneira, a pessoa, cada ser humano, é como se fosse uma estação de emissão de forças e de recepção. Então, ela emite as energias, as vibrações, os sentimentos. E evidentemente que nós podemos estar sujeitos a isso e pode causar algum desconforto, um mal-estar indefinido, pode causar uma sensação estranha de perseguição, inclusive dores. Mas só nos atinge isso, exatamente como o rádio, a nossa mensagem aqui passando, só vai chegar à casa do ouvinte se ele estiver sintonizado na rádio ABC nesse horário, senão não vai chegar. A mesma coisa acontece com as vibrações do ódio, da inveja, da amargura que a pessoa porventura esteja nos emitindo. Então ela pode produzir realmente, pode trazer companhias espirituais nocivas, porque aquele ódio muitas vezes, ou aquela inveja, né, do assunto, ela pode ser compartilhada por espíritos. Os espíritos podem não gostar da gente por diversas razões, por razões de encarnações anteriores, por razões desta encarnação, podem simplesmente ter despeito pela posição que assumimos na vida, pela vontade de fazermos o melhor, e essas forças podem evidentemente atrapalhar a nossa vida. Podem desequilibrar o nosso sistema psíquico, espiritual, podem desequilibrar a saúde. Então, realmente, podem ter um fundamento. Mas aí, né, a nossa defesa, como já dissemos outrora, a melhor, a principal, primeiro, é a oração. Né? Não a oração contra os invejosos, né, para afastar os invejosos. Não, para assumirmos uma posição de humildade, de simplicidade diante da vida. Não tem mais o que nos defenda do que a simplicidade. Quem é que vai invejar uma pessoa simples, né? Inveja um simples. Você vê uma pessoa simples na vida e fala, nossa, que coitado, né? As pessoas são tratadas às vezes por coitado, por coitadinho, e nem sempre opção. Ele é uma opção de vida, de viver daquela maneira. Pode estar muito bem, até, né? Mas é uma opção de viver de maneira tranquila, se relacionar com todos. Então, a inveja, ela causa as suas influências. Mas procuremos em nós, na oração, em Deus. Ou se não conseguimos, quem sabe dentro de um centro espírita, através das palestras, de ouvirmos temas elevados, de despreocuparmos-nos dos invejosos para nos preocuparmos com a nossa própria melhoria.
Agora, Ângelo, nessa linha que você está falando de a inveja nos atingir, etc., nós estamos sempre vulneráveis ao sentimento da inveja, ou seja, nós estamos sempre sendo possível que chegue até nós o sentimento de inveja, ou nós somos protegidos para que o desejo do mal não nos atinja.
Sem dúvida, a espiritualidade zela por nós. Eles procuram fazer o que podem em nosso favor. Mas como nós dissemos também outrora, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E temos que passar as nossas experiências, pois que essas provas e expiações nos tornam melhores. Então determinadas experiências de vida são necessárias para o nosso aprimoramento, de forma que eles não podem impedir tudo o que venha ao nosso encontro. Eles cuidam, zelam, mas não vão impedir tudo. Assim como se nós mesmos tirarmos todas as dificuldades dos nossos filhos, se nós resolvermos todos os problemas. Não, dá sua lição de casa que é o que vou fazer. Não, você não precisa trabalhar. Eu vou trabalhar por você e você vai viver da mesada até você morrer, que eu vou te dar. Então, o que, que nós estamos fazendo em favor desse filho? Estamos ajudando? Nós estamos promovendo nele o progresso? Claro que não. Nós estamos, na verdade, inclusive, acumulando problemas para nós mesmos, uhum. que mais tarde ele vai se voltar contra a gente. Então, os espíritos agem muito mais prudentes até que os nossos pais. Então, eles permitem que determinadas experiências nos atinjam para que a gente possa aprender a lição e possamos nos tornar pessoas melhores. Uhum. Ao ser alvo da inveja, por exemplo, a gente aprende que a inveja é uma coisa ruim. E aí não queremos mais ter esse sentimento desta mesma maneira.
Hélio, você queria falar?
Sobre essa questão da proteção, né? A ser atingido ou não ser atingido, o Dr. Bezerra de Menezes, ele, um grande espírita que passou aqui pela Terra, né? Dos baluartes do Espiritismo, e ele deu uma receita muito interessante na época. O doutor tocou de raspão nesse assunto ali agora, que ele falou sobre a questão da humildade, né? A maior conquista que nós possamos conseguir aqui na Terra, a mais simples e a mais difícil, mas é a mais possível de se conseguir, é a humildade. Porque o Dr. Bezerra diz assim, que ninguém humilha um humilde. Porque o sentimento da inveja começa pela humilhação. A pessoa se sente humilhada em relação ao sucesso do outro. O outro nem está sabendo, nem conhece, como a pergunta que foi feita recentemente, de uma pessoa que você nunca nem viu. E você se sente humilhada, você se humilha porque você acha que você não tem aquilo que aquela pessoa tem, uma virtude qualquer que outra pessoa tenha. Então, como você se humilha, não é outro que te humilha, você se humilha, né? Então você aí nasce a inveja, essa inveja perniciosa, não a admiração. Então esse processo do Sr. Bezerra de Menezes, ele recomendou que nós tínhamos que, desde o princípio, conquistar a humildade, porque ninguém humilha um humilde, né? Se você não se humilhar mais por nada, você jamais vai sentir inveja e vai provocar também inveja nos outros, né?
Marinho.
Esse sentimento é interessante porque muitas pessoas sábias, né, recomendam isso, né? E tem um escritor famoso, Oscar Wilde, né, que escreveu uma frase uma vez dizendo que a cada bela impressão que nós causamos, nós conquistamos um inimigo. E para ser popular, é indispensável sermos iguais a todos. Quer dizer, à medida que a gente é igual a todos, a gente não provoca. E nesse sentido, Toribio, eu queria lembrar um ensinamento de Jesus.
Sim.
Né? Porque Jesus surpreendeu, certa vez, os apóstolos, entre eles, numa conversa, sabe? E a conversa era mais ou menos assim, né? Quem de nós, os apóstolos, que é o maior? Quem de nós, os apóstolos, é o preferido do mestre, né? E estavam lá imaginando, ah, eu acho que é fulano de tal, acho que é o apóstolo João, acho que é o Pedro, acho que... E Jesus, observando aquela conversa toda, né? Ele falou, chamou todo mundo e falou, olha, eu vou ensinar vocês quem que é o maior, né? Vamos, arruma um balde e um pano, né? Que eu vou ensinar vocês. Aí quando trouxeram o balde de água, né, e o pano, ele fez todo mundo sentar numa mureta lá igual e passou a lavar o pé de todos eles, né? E aí ele falou, olha, é grande aquele que faz isso, aquele que serve os outros. Esse é o maior, né? Então, a ideia de fazer coisas simples, fazer as coisas que as pessoas acham que não tem valor, que é o sentido de nós não nos vermos maiores do que os outros, né? Porque aí a gente praticamente nos vacinamos contra essa questão.
8 horas 48 minutos. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Sêmio da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Superbanca, liga para a gente aqui ou entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Ângelo Donizete Cerato é o nosso convidado de hoje, falando sobre a inveja. Ângelo, Você sabe que aqui no Semana da Boa Nova nós temos aquela palavra especial. Depois, no final do programa, eu vou pedir para você dizer por que essa palavra. Qual é a palavra que você associaria ao tema de hoje, a inveja? Uma palavra só.
Amor.
Amor, tá? Depois você explica para a gente por que, que você associa a palavra amor ao tema de hoje, que é a inveja. Bom, Ângelo, vamos partir agora aqui para os destaques da semana, né? Essa semana, ontem, o jornal A Folha de São Paulo publicou na sua edição de ontem, de sexta-feira, dia 10, né? Uma reportagem com o título assim, ó: a executiva do ano na China não tirou nenhum dia de férias em 26 anos. E essa matéria conta a história de uma executiva que é presidente de uma das maiores fábricas de ar-condicionado da China. E, obviamente, o sucesso dela se deveu a essa dedicação ao trabalho dela. Essa situação não seria um exemplo de que, se nós quisermos ser bem-sucedidos, ao invés de sentir inveja de quem está em posições de destaque, nós deveríamos seguir o exemplo e nos dedicar bastante como as pessoas?
Sem dúvida, né? Quem trabalha, prospera. A pessoa, em vez de ficar, o Hélio até mencionou outrora aqui também, ao invés de ficar olhando para o outro, né, o que o outro tem, as qualidades, olhar para dentro de si mesmo. Nós não temos todas as qualidades, né? Nem todos os talentos, mas nós temos alguns talentos que precisam ser valorizados. Quantas pessoas não perdem um tempo imenso em se preocupando com o que o outro tem, o que o outro faz, e esquece de olhar os seus próprios talentos, utilizá-los, colocá-los em progresso, em avanço. Então, olhar para dentro de si e procurar dentro de si fazer sempre o melhor.
Agora, Ângelo, a gente diz assim que a inveja, ela pode prejudicar as pessoas que são alvo, né, como nós falamos agora há pouco. E quais são as consequências espirituais para as pessoas que sentem inveja, que têm esse sentimento dentro de si?
É um atraso espiritual, né, no mínimo, né? Mas tem causas físicas, inclusive. A pessoa que inveja porque envolve o rancor, envolve a raiva, ela produz dentro de si reações neuroquímicas que vão lhe causar problemas de saúde, inclusive. Pode causar dores de cabeça, insônia, mal-estares, dor de estômago, úlceras e diversos problemas dessa natureza, só falando das coisas físicas. Mas espiritualmente, traçando, a vida da pessoa por si só já é uma infelicidade. É quase um castigo para ela mesma, ela ter a inveja, porque ela não dorme bem. O progresso do outro desperta nela sentimentos ruins. E na vida espiritual, evidentemente que tudo isso há de repercutir, porque a hora que a gente chega no mundo da verdade, né, que é o mundo espiritual, e nos deparamos que perdemos uma vida que era para o nosso progresso, que era para a nossa melhoria, para o nosso bem-estar, se preocupando com o que o outro tem, com o que o outro faz, e não conosco mesmo, nós nos sentimos muito infelizes. Uhum. Né? A sensação de derrota é muito grande, e a perturbação, evidentemente, é muito grande.
8h51, Clarissa, como é que nós estamos aí, os nossos ouvintes se manifestando?
Sim, Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes. A Nolita, a Adriana Toledo, a Leila Velar, a Vilma Vizibelli, que passaram na nossa página do Face. Temos perguntas de ouvintes também. Fernando, tem uma pergunta do João Carlos, da Vila Bastos. A inveja é um quadro psíquico ou um distúrbio do espírito? O que o espiritismo recomenda para superar essa fase?
Bom, eu vou pegar principalmente o final. O que, que o espiritismo recomenda? Eu acho que uma análise do próprio ser. No lugar de ver as qualidades do outro, enxergar as que nós temos e ainda não foram desenvolvidas. Talvez você possa enxergar. Imagine para uma pessoa que não vê, que não tem os olhos, que não consegue ver, certamente ele desejaria ter a sua capacidade. Você pode se locomover, outros não têm essa possibilidade. Então vai despertar o desejo da outra pessoa também. E nós temos algumas falhas de caráter, de conquistas, que outros irmãos conseguiram. E muitas vezes é natural que nós tenhamos o desejo de ter ou ser tão bom quanto ele. Que o desejo que nós temos não seja maléfico a ponto de prejudicar a outra pessoa, mas o desejo como um espelhamento, falar, puxa vida, eu quero ser tão bom quanto ele e vou me empenhar de uma forma digna, de uma forma honesta. É isso que eu acho que a gente tem que seguir.
Ângelo, a pergunta próxima é do Adalberto, do nosso ouvinte de Guianazes. A inveja é uma falta de capacidade do invejoso sobre o invejado? A inveja, e é outra pergunta, né? A inveja só está presente no nosso ciclo de amizades ou fora delas também existe inveja?
Na verdade, não é falta de capacidade do invejoso. Às vezes ele tem muitas capacidades, mas ao invés de notar as suas capacidades, ele prefere notar a dos outros. E às vezes, por causa disso, não usa as suas, como naquela historinha do músico que lançou Mozart. Ele era um excelente músico, ele tinha talentos enormes, mas ele ficava preocupado com o sucesso que Mozart, um dos maiores gênios da música mundial, produzia, de forma que ele não conseguia desenvolver os seus talentos dentro da técnica que ele tinha. Ele procurava imitar o seu rival, aquilo que ele considerava como rival. Então ele era portador de talento, mas ficou embotado por causa dos seus sentimentos de inveja.
Ângelo, você queria fazer algum outro comentário, Clarissa?
Turíbio,
queria,
eu posso só fazer um...
Sim, pode.
Aproveitar
pode.
Essa situação que eu fiquei imaginando. Uma vez, numa conversa disso, puxa vida, como é que a pessoa pode pensar mal de uma outra pessoa? Querer o mal da outra pessoa, né? Conversando com um amigo, tal, ele falou, Fernando, eu não consigo entender. Isso não é possível, eu não acho que as pessoas desejem o mal da outra pessoa, tenham inveja. Aí eu falei assim, olha, talvez você goste de futebol. Ele, olha, é verdade, eu gosto muito de futebol. Inclusive tem meu time predileto, eu torço muito para o meu time e tal. Então pensa da seguinte forma: o teu time na semifinal não passou, e o outro time que você não gosta muito, eu não vou nem falar o nome, tá? Passou e foi campeão. O que que acontece com você? Dá uma inveja danada, não é isso? Então nós temos esse sentimento.
São coisas pequenas, né, Fernando? Mas despertam um sentimento que está lá no íntimo, né, da pessoa.
Verdade, verdade.
A Clarissa queria falar alguma coisa?
É, tem a segunda pergunta, né, do nosso ouvinte Adalberto. É, a inveja só está presente no ciclo das nossas amizades ou fora delas também a inveja?
Também está fora, né? Nem sempre conhecemos aqueles que nos invejam, porque muitas vezes eles se utilizam das sombras mesmo. Pode ser uma pessoa ali, um vizinho mesmo, uma pessoa próxima da família, mas assim, não tem uma amizade conosco e ainda assim pode nos olhar, né, com um olhar não muito benéfico.
Ângelo, quais são as atitudes mais comuns daquelas pessoas que têm esse sentimento de inveja? Como é que a gente detecta se alguém está com inveja da gente, hein, Ângelo?
É, nem sempre é fácil, nem sempre fica visível, né, essa situação. Mas algumas vezes, a gente pode falar, a pessoa usa o espreitamento, né? Ela se esconde na sombra, fica olhando de cortina, de rabo de olho, né, para ver, porque ela não consegue olhar até de cara, assim, de frente, o progresso do outro. Até já ouvi casos assim de que o invejoso normalmente tem que ter psicólogo, né? Porque ele olha assim com aquele dobrar de pescoço como se estivesse escarrando, né? Assim, não tem coragem de encarar a prosperidade do outro. Então ele se utiliza das sombras, né? Ele tem a amargura, o rancor, né? Então são sinais assim de que a inveja está presente ali.
Agora, Ângelo, tem um ditado popular aí, né? Tem um dito popular, né? Uma crença popular, que dizem aí que as crianças, né, estão mais sujeitas ao mal-olhado, né? O que a gente pode falar sobre isso, hein?
Olha, tem um certo fundamento no sentido que as crianças, elas são mais sensíveis. Elas têm, evidentemente, uma proteção espiritual maior, né? A proteção, inclusive, dos próprios pais, nesse sentido, cria um tônus de proteção em torno da criança. Mas elas são mais sensíveis a vibrações ambientes. Se você pega uma criança, leva a um ambiente agitado, ela sente, ela assimila essas forças, guarda dentro dela, depois ela chora à noite, tem insônia, tem pesadelos. E evidentemente que esse mal olhado, né, esse olhado de cobiça, de inveja, de olho gordo, né, como se quiser dizer, pode causar realmente perturbações na criança. É lógico que a espiritualidade ali está pronta para ajudá-lo, para socorrê-lo. Mas, como nós dissemos, tudo nesta vida faz parte das experiências que precisamos passar. Quer alguém mais invejado, uma criança mais invejada do que Jesus? O próprio rei Herodes mandou logo que chegaram os reis magos a visitá-los, perguntando sobre o menino rei que havia nascido em Israel. Falou, olha, não sei. A hora que vocês acharem, voltem aqui para me contar. Porque, na verdade, ele queria matar o menino. Tal a inveja de uma criança que havia acabado de nascer, alguns meses nascido apenas. E não voltando os reis para informá-los, segundo os relatos da Bíblia, ele teria mandado matar todas as crianças abaixo de 2 anos na cidade onde teria nascido Jesus.
Ângelo, as pessoas que sentem inveja, podem ter problemas com a sua saúde? Você vai responder já já, porque agora Marcelinho vai fazer as inserções comerciais e você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, liga para cá, 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo, 997-666-55 é o celular, a Clarissa está anotando eles lá na nossa página no Facebook para você nos contatar. Você pode também passar na nossa página, curtir, compartilhar, fazer o seu post lá, dizer para a gente o que você está achando do programa e mandar sua pergunta também, se você quiser. Estamos aguardando o seu contato, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem. A Padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos voltando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos junto até às 10 da manhã, hoje com o tema A Inveja. Vamos passar aqui para o Valdir Manente, que tem informações para dar para a gente aqui sobre os acontecimentos na Seara Espírita. Valdir.
No bloco anterior, no intervalo, nós estivemos convidando vocês para um encontro lá no Semeador, aquele encontro de harmonização pessoal e familiar. Isso é para o nosso espírito. Agora nós queremos convidá-los para o nosso corpo. Então nós estamos convidando para o dia 18 de fevereiro, a partir das 19h30, a sua presença na noite da pizza, lá no Núcleo Espírita O Semeador, a rua Itapiranga, número 312, Vila Floresta. E nessa oportunidade nós estaremos recebendo vocês com muito carinho e oferecendo a melhor qualidade nas pizzas que a gente faz com muito carinho. Não é verdade, Fernando?
Não sei não.
Não?
Eu não sei se vai estar tão bom quanto o ano passado, porque o ano passado, Valdir, o que eu comi de pizza é aquele negócio, cuidar do corpo e do espírito, tá?
Exatamente.
Então, na verdade, é um convite que nós fazemos com o intuito da participação dos ouvintes, dos trabalhadores, das pessoas que frequentam a casa, para que haja uma integração e, obviamente, uma confraternização. Ô Valdir, já tem algumas pizzas assim em mente que serão feitas, produzidas?
Olha, nós temos 10 sabores.
10 sabores.
10 sabores. Então veja bem o quanto você pode se saborear de coisas deliciosas.
São 9h06, nós estamos retornando aqui então com o Semeando a Boa Nova. Lembrando que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Anderson Vespa com o tema A Justiça Divina e a dos Homens. E hoje nós estamos falando sobre a inveja. Está com a gente aqui o Ângelo Donizete Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. E saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, foi a Vilma Visibelli. Parabéns, Vilma, você pode ganhar, você pode retirar o seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Nós estamos aqui recebendo o Ângelo Donizete Cerati, que eu tinha deixado uma pergunta para o Ângelo aqui. Ângelo, as pessoas que sentem inveja podem ter problemas com a sua saúde?
Sem dúvida, né? Diz que quando a gente não manifesta verbalmente alguma coisa, e a inveja, ela não se declara assim, ah, eu tenho inveja, né? Normalmente é o corpo se manifesta pela voz, né? Então as enfermidades podem acontecer. Como ela utiliza-se do rancor, da raiva, né? A inveja, ela produz essas sensações na pessoa, ela vai criando dentro dela um quimismo, né? Neurotransmissores vão sendo liberados, substâncias químicas vão sendo liberadas, que podem, sem dúvida, afetar a saúde de diversas formas, conforme também cada organismo, conforme cada pessoa. Então, dores de cabeça, insônia, dores gástricas e problemas assim de natureza diversas.
Bom, são 9:08, quero lembrar você que você pode ligar para cá e fazer a sua pergunta. Telefone 4435-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020. 997-666-555 é o celular para você mandar também mensagens e WhatsApp e SMS, 997-666-555. Se você preferir, passa lá na nossa página no Facebook, deixa lá o seu post e faz o seu comentário. Bom, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, perguntas e respostas supostamente igualmente rápidas, né? Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, de que maneira as crianças e os jovens podem ser preparados para não serem invejosos?
É a resposta que temos em todos os casos, né? Os pais, principalmente os pais, parentes, tios, avós, precisam demonstrar que não são invejosos.
Clarissa, uma coisa. Acabou? Ok. Clarissa, entre os espíritos, lá no plano espiritual, também pode ocorrer o sentimento de inveja?
Considerando, Zuribio, que nós continuamos sendo o que somos quando desencarnamos, podemos sim continuar com o sentimento de inveja quando estamos desencarnados.
Ângelo, Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, nos fala que, por vezes, desviamos das nossas aptidões. Por que razão isso ocorre e acabamos sentindo inveja de outras pessoas nas aptidões delas?
Bom, para uma falha do caráter mesmo, né? Cada qual tem uma motivação de vida e deveria segui-la. Mas, às vezes, nós achamos a grama do vizinho mais verde do que a nossa.
Uhum. Hélio, como os nossos mentores agem para tentar nos alertar sobre o sentimento de inveja que possuímos?
Nos lembrando de que Deus não dá asa para cobra, né? Ou seja, nós somos imperfeitos e não temos que ter a pretensão de ser bom em tudo, né? E que temos muita coisa para aprender sempre.
Fernando, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala que a inveja gera um contínuo sofrimento para as pessoas que possuem esse sentimento. Por que que isso ocorre e como se livrar desse sentimento?
Progredindo. Não tem como. Eu desejo algo que a outra pessoa não tem e eu fico somente num desejo e não vou para a ação para conquistar as mesmas coisas, no bom sentido, de trabalhar, de desenvolver. Então, toda vez que eu saio daquele sentimento de rancor e vou em busca daquilo que eu desejo, eu vou conseguir. Quando é um desejo honesto, bom.
Marinho, como saber se estamos sentindo inveja ou admiração pelo que outra pessoa possui ou faz?
Me parece simples, Toríbio. É uma questão de ver se, quando nós encaramos o sucesso de alguém, ou nos deparamos com o sucesso de alguém, qual a natureza do sentimento que nós temos. Se ao vermos o sucesso de alguém nós estamos felizes, isso não é inveja. Mas se ao vermos sucesso de alguém nós sofremos, nós estamos com inveja.
Clarissa, se a inveja é perniciosa para nós, não faz bem para nós, o sentimento contrário, ou seja, o desapego, a admiração, o desinteresse, pode nos beneficiar? De que maneira?
Toríbio, todos os sentimentos contrários às nossas mazelas, dificuldades, que a gente procura estimular no nosso comportamento, nos beneficia. Mas eu queria destacar algo que o Hélio falou durante o programa sobre a humildade. A humildade, para mim, após esse programa refletindo, realmente é o antídoto contra a inveja. A humildade que faz com que a gente saiba o nosso real valor, nem melhor que os outros, nem pior, mas que faz com que a gente consiga se enxergar com um ser que tem potencialidades e tem os defeitos e precisa realmente procurar dentro de si o que precisa para evoluir.
Ângelo, o que dizer para aquelas pessoas que têm ideia fixa em relação a outras, né, e ficam ali constantemente, parece que ficam sempre preocupadas com uma pessoa, com outra pessoa? O que dizer para essas pessoas, hein?
Mire-se em Jesus, né? Siga ele.
9:12, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Inveja. E essa meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente programasbn@gmail.com. Estamos aqui falando sobre a inveja e o nosso convidado hoje é o Ângelo Donizete Cerati. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de... já acabou o jogo rápido, né?
Jogo rápido já acabou. Agora pode estender um pouquinho mais. Não muito.
Tá bom. Mas eu gostaria de voltar a essa referência que a Clarissa fez e na sequência que o Ângelo fez, né? Sobre a humildade e sobre Jesus, né? É interessante nós verificarmos num episódio bastante marcante que está registrado nos evangelhos, como que Jesus lidou com isso, né? Foi aquela passagem aonde um pai muito preocupado, que estava com um filho endemoniado, procurou os apóstolos para que os apóstolos tratassem do filho que estava endemoniado, né? E os apóstolos tentaram de todas as maneiras, procuraram fazer o que o Cristo fazia e não conseguiam retirar aquele espírito que estava ali perturbando o filho, estava ali naquele momento provocando aquele sofrimento, tanto no filho como no seu pai, que estava aflito de ver tudo aquilo. Depois de várias tentativas, eles não conseguiram, foram buscar a ajuda de Jesus, né? Foram buscar a ajuda do mestre. E que o mestre fez quando ele chegou? Ele não chegou lá dizendo, tá vendo? Eu sou bom, pô, tá vendo? Olha que coisa, né? Tá vendo? Se vocês não conseguirem, eu vou conseguir, né? Olha o que Jesus fez, né? Primeiro deu uma bronca nos apóstolos, né? E falou, poxa vida, até quando que vocês vão precisar de mim? Vocês não entendem que vocês podem fazer tudo isso e muito mais? Quer dizer, veja que através de uma reprimenda amorosa, ele trouxe um ensinamento e mostrou para aquelas pessoas as capacidades que eles tinham, que por falta de fé não estavam usando, ao invés dele se colocar como superior a todos, né? Então, em vários momentos, apesar de toda a realeza dele, de toda a capacidade dele, de todos os milagres, todas as transformações que ele fazia, ele nunca se colocava maior do que os outros. Ele dizia que todo mundo podia fazer aquilo também, né?
É porque quando a pessoa se coloca numa condição contrária a essa daí, e isso as pessoas fazem muito, de se tornarem insubstituíveis. O que acontece quando elas se tornam insubstituíveis? Elas ficam presas, fincadas ao local onde elas lançaram âncoras, né? Não saem dali, porque ninguém não pode sair, porque ninguém consegue fazer o que ela faz. E quando ela se liberta, ela tem a liberdade, ela deixa de ser do egoísmo. É um processo de egoísmo, ou de insegurança dela, e ela libera o conhecimento dela, porque ela não é eterna, né? Jesus sabia que não era eterno, né? Que não ia ficar aqui para sempre. Ela libera, ela também é liberada para as coisas mais importantes, né? Quer dizer, e tem uma mistura de sentimento muito grande, né, Marinho? Porque aí que isso envolve tudo, né? Envolve a inveja, envolve a humildade, envolve tudo, uma série de coisas que é envolvida aí, que nós precisamos trabalhar com esse conjunto,
e a gente,
né,
encontra isso nas mais variadas situações da vida, né, Hélio? Nas empresas, por exemplo, os chamados chefes, né, que tem inveja de um subordinado que é mais inteligente que ele.
E, né? Trava, né?
E trava. Quando, ao contrário, ele tinha que contratar gente melhor que ele, para ele poder se libertar, aprender, crescer, ensinar.
Né? Crescer,
não é verdade? Nas organizações religiosas,
nossa,
quando
senhora,
aparece alguém que tem potencial, que tem tudo, né? Que de repente acabam abafando aquela pessoa, porque se a pessoa progride vai ameaçar a posição de alguém. Eu vejo o exemplo de Herodes, que o anjo acabou de colocar, quer dizer, a hora que apareceu a palavra, chegou o rei, né? Aquele que era o representante do império na oportunidade, se sentiu ameaçado e queria matar aquela criatura. Então, sem imaginar, a gente faz isso em todos os sentidos, né? Nas empresas, nas religiões, nas igrejas, nos centros. Então, esse sentimento de achar que nós somos ameaçados por aqueles que são melhores que a gente é uma pobreza de espírito, né, Ângelo?
Clarice, o Ângelo lembrou bem, né, o caso do Mozart, né? E naquele tempo nem gravação existia. Uhum. Não havia possibilidade de a pessoa ficar se apresentando simultaneamente em todos os lugares, havia espaço para muita gente, né?
Com certeza.
Para muita gente, mesmo assim o outro não conseguiu ver, porque, puxa, ele sofria demais, né, com o sucesso do outro, né?
Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Turibio temos bastante participação dos nossos ouvintes. Quem passou na nossa página do Face foi os ouvintes Anolita, Adriana Toledo, Leila Velar, Vilma Visibelli, Andréia Borges, Érica Reps. O Sérgio de Mauá, nosso ouvinte, ligou para cá e disse que, na prática, o nosso maior espelho é Jesus, realmente, né, o nosso mestre. E algumas perguntas agora. A primeira é da Santa Parolis. A Santa Parolis, ela faz um trabalho de maquiagem com falecidos. E ela comentou que ela tem tido muitos pesadelos, né, e ela acredita, ela liga esses pesadelos com uma inveja de espíritos em relação ao que ela pratica. E até comentou se ela tem que deixar a funerária em que trabalha. Marinho, o que a gente poderia dizer para nosso ouvinte? E eu gostaria de estender a pergunta. Os espíritos, eles podem sentir inveja do que nós fazemos nas nossas atividades diárias?
Clarissa, a nossa ouvinte, né, que encaminhou esta pergunta, a inveja é um sentimento que as pessoas podem ter. Todos nós estamos combatendo a tendência de que nós podemos ter para esse sentimento. E por ser um sentimento, ele é inerente à alma, inerente ao espírito. O fato dele estar encarnado ou desencarnado não muda, né? A tendência é que com o tempo a gente aprenda que a inveja não vale a pena. Mas muitos de nós podem desencarnar assim e continuar com sentimentos de inveja. Isso pode existir, é claro. Agora, com relação ao trabalho que a nossa ouvinte faz, né, que é um trabalho de embelezamento, né, destes processos de desencarne e tudo mais, isso é um trabalho muito importante. Por quê? Porque primeiro ela está cuidando não apenas daquele corpo que já está inanimado, ela está cuidando de um espírito vivo. O corpo está ali, mas o espírito de alguma maneira está presente também. Quer dizer, então nós temos que levar em conta que nós ressaltarmos muitas vezes a beleza, a qualidade, né, sendo ela despretensiosa, sendo uma coisa que veja o bem-estar, é uma coisa boa, importante, né? Existem culturas, hoje nos lembrava aqui no intervalo, existem culturas que procuram, em outros países, né, que procuram cuidar muito bem dos seus mortos, por exemplo, né? E são vários, né? Nós vemos nos filmes muitas vezes, né, aqueles processos de funerais que levam 2, 3, 4 dias, às vezes uma semana para que ocorra, e todo o cuidado para que aquele funeral mostre uma coisa bonita. É uma cerimônia, quase como se fosse de mesmo quilate com uma cerimônia de casamento, né? Até mesmo as pessoas que vão àquela cerimônia, elas também se embelezam, elas também colocam roupas adequadas, roupas de mais presença formal, não é? Então, o trabalho que ela faz, sem dúvida, é um trabalho muito importante, né? Pode não ser valorizado por muitos, mas eu acho que ela deve ter muito orgulho do que ela faz.
Próxima pergunta, Ângelo, é do Jair Rodrigues e da esposa Nair dele, que também está nos ouvindo. O que devemos fazer para perdoar um invejoso desencarnado, ou seja, um espírito que já partiu e que foi invejoso e possivelmente tem inveja de nós? O que fazer para perdoar, conseguir lidar com essa situação?
É o mesmo sentimento com relação aos encarnados, né? A oração, a mentalização positiva, né? Tanto para encarnados como para desencarnados, vale a mesma lei nesse sentido. Levar a fazer aquilo que Jesus mesmo recomendou, né? Perdoar de coração mesmo, não trazer a mágoa. Isso cria em torno de nós, no mínimo, uma sensação de respeitabilidade. Mais cedo ou mais tarde, aquele espírito há de reconhecer isso.
Hélio, a Dirce, da Vila Valparaíso, ela ligou para nós, a nossa ouvinte, comentou que esse tema é muito importante porque tem muitos invejosos por aí. Ela diz isso porque ela comentou que ela borda, pinta, não deixa a peteca cair no dia a dia, né? Mas sempre existe alguém que chega e diz: tenho inveja de quem faz isso. Não é falta de interesse em aprender e ter capacidade para fazer aquilo?
Então, Dirce, a pessoa sempre fala, é uma expressão até ela muito comum, né? A pessoa pinta e borda, né? Sua pinta e borda, que significa que ela é completa, né? Ela é eficiente, né? Ela é exuberante, né? Tudo. Então, as pessoas todas gostariam de ser assim, né? Exuberantes, eficientes, admiradas. O que a gente tem que fazer é abrir para todas as pessoas que queiram, e deixar isso claro, que você deixar para quem queira, aprender o que você faz. Eu sei. E eu vendi assim, estou disposto a ensinar quem queira aprender. Quando você abre essa porta, e você não fecha, você não esconde você não, aquilo que você faz, quando se abre, as pessoas começam. Aquelas que realmente que querem aprender, elas vão te procurar. Como é que você fez isso? Onde é que você aprendeu isso? Como é que você faz aquilo, né? Em que livro que está? Como é que eu chego nessa informação? E você abre essa informação. Abrindo a informação, você cresce e a pessoa cresce também. E aquelas que não quiserem, vai existir. Aquelas que gostariam que viesse isso em tom de graça, né? Do alto, coisa que não existe. Mas a gente espera isso, né? Que vem em tom de milagre. E essas aí vão existir e aí contra elas você estará vacinada, porque você abriu as possibilidades para os outros aprenderem também, né?
Marinho?
Então, há uma recomendação aqui na mesa, né, presente aqui em vários comentários, que eu gostaria de pedir permissão para destacar, né, que é quando nós queremos, de alguma maneira, nos sobressairmos de alguma coisa. Nós queremos nos sobressairmos da média, queremos ser destacados em relação à maioria das pessoas. Quando nós queremos mostrar que nós estamos acima da maioria das pessoas, né? Esse esforço, essa demonstração, ainda que justificado, muitas vezes aquilo é real, né? Aconteça, né? Ela predispõe muitas vezes aos sentimentos dos invejosos, né? Que infelizmente existem, né? A inveja, os ciúmes, o orgulho, são sentimentos que ainda estão presentes em nós de alguma maneira. E é natural que quando a gente é estimulado aquilo, que aquilo sobressaia de alguma forma, não é? Então nós procurarmos buscar, não nos destacarmos, mas com naturalidade, sem afetação, nós termos primeiramente o entendimento de que nós não somos melhor que ninguém, né? Não somos absolutamente melhor que ninguém. Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier, por exemplo, né? Quantas vezes que ele dizia para todo mundo que ele não era nem o Chico, ele era um Cisco, né? Quantas vezes ele dizia, quando as pessoas iam lá e falavam assim para ele: ah, Chico, eu acho que na outra encarnação eu fui uma rainha, acho que na outra encarnação fui um rei, né? E ele dizia: é, eu sei, eu fui a pulga do leão lá que matou não sei quem. Quer dizer, então, no sentido de certo humor, de certa... de certa brincadeira que ele fazia, ele passava o recado dele nesse sentido, né? Procurem ser iguais. E nós vamos encontrar isso, inclusive, num grande filósofo, o Sêneca, né? Tem uma frase dele que diz assim: evitamos a inveja se guardamos as alegrias para nós próprios, né? Muitas vezes a gente tem uma alegria que a gente quer que a nossa alegria seja a alegria do outro, né? E aí é que a gente pode, às vezes, despertar um sentimento que não convém.
Inclusive, existe um axioma, né, lá que está lá no Velho Testamento, não me lembro agora em que ponto, mas está lá nos Provérbios, que diz mais ou menos assim, que era muito fácil você fazer com alguém chorar junto com você as suas dores, né? Mas dificilmente você vai encontrar, falar com que você sorrir com você as suas vitórias, sem sentir inveja, né? Porque as vitórias, elas causam, inveja, porque ela causa admiração, né? Daí, para pular para a inveja, é questão de quem, com quem você está lidando, né?
Tem até um dito popular, né? Que a gente fala com muito humor, muita brincadeira, né? Muito humorístico, né? Aquele dito popular que o pessoal fala que os outros veem as pingas que eu tomo, não veem os tombos que eu levo,
né?
Turíbio, a próxima pergunta eu vou fazer para você, né? Para evitar que eu estou com o microfone, você sempre faz as perguntas. É da nossa ouvinte Erika Hetz. O que dizer sobre a atuação da inveja na estabilidade matrimonial de um casal que se dá muito bem?
A Erika, né, que fez essa pergunta. Erika, obrigado pela sua pergunta, é muito providencial, né? Quero lembrar, Erika, pega lá o Livro dos Espíritos e dá uma olhadinha na questão 933 do Livro dos Espíritos. Kardec diz assim, que a inveja gera um contínuo sofrimento para as pessoas que possuem esse sentimento. Então, cuidado, né? Se você tem inveja de um casal que está muito bem, primeiro precisa ver se eles estão mesmo, né? Não é aparência, né? Porque nenhum casal está perfeitamente bem constantemente sempre, né? Isso é um problema. E lembra lá que a pessoa deve estar sofrendo barbaridade lá. Quem está com esse sentimento de inveja deve estar sofrendo barbaridade, né? É. Fala, Hélio.
Tem uma música, né? Lá em casa, minha rua passa um verdureiro, né? Sempre alegre.
Pois é.
O verdureiro, mas será que ele está, né? Que está alegre mesmo quando ele...
E para lembrar também, né? Aproveitar essa pergunta da Érica, muito providencial, né, Érica, que você está colocando aí, que as pessoas deveriam se preocupar com as suas vidas, né? E nesse momento, esse é o desprendimento ideal, né? Se preocupar consigo e não com os outros, né?
Acho que é a expectativa, né, Turi? A expectativa que você tem do que seja ideal, né? E às vezes aquele ideal que você quer não é possível, né? Não existe essa harmonia perfeita, não tem, não. Não existe isso aí. Sempre tem algum problema, né? O problema faz parte desse mundo.
E isso é uma característica da inveja também, né? A inveja também tende a pôr uma lente de aumento no sucesso dos outros. Né? Às vezes a gente está vendo o sucesso de alguém e a gente, para nós, aquilo é impressionantemente grande, mas na realidade, quando você chega perto, a gente fica, aquilo é uma coisa comum, uma coisa que eu também posso fazer, uma coisa que eu também posso realizar, né?
Ângelo? Na preocupação com a inveja, ou sermos invejados, muitas pessoas recorrem, né? A mandingas, amuletos, tiver a questão da carranca, né, que o pessoal coloca para desviar o olhar, né? Então essas coisas na verdade são recursos que não funcionam muito, né? O que funciona de verdade é o sentimento de amor, né? É o não se preocupar realmente com o outro, fazer as coisas no sentido de plantar o bem dentro de si e vamos tocando o barco para a frente.
Olha, lembrando, né, Ângelo, que a carranca, aqueles totens, aquelas coisas, isso é bonito lá na Ilha de Páscoa, né? Que lembra a cultura inca, né?
A carranca
é lindo lá, mas não para a vida das pessoas.
Do velho Chico, né? Do Rio São Francisco.
Por exemplo, né? Nós que somos assim gordinhos, né? Quando a gente vê uma pessoa que fez uma dieta e emagreceu bonito, o que a gente faz? A gente fica com inveja porque emagreceu? Ou a gente vai lá pedir para ele, escuta, me ensina a fazer o que você fez, né? Quer dizer, às vezes o sentimento pode ser, deixa eu aprender o que ele fez, o sacrifício que ele passou, né? Do que ter apenas o sentimento.
A gente quer estar na posição sem fazer o esforço, o mérito.
9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Senhor da Boa Nova. Vou deixar uma pergunta aqui para o Ângelo responder quando ele voltar. Ângelo, essa aqui é boa. Essa exposição excessiva da nossa vida na rede social, por exemplo, Facebook, Snapchat, Instagram, as pessoas postando toda hora lá, tweetando, né? Toda hora o pessoal tweetando coisas, no WhatsApp, compartilhando, falando da vida, aquelas coisas. Essas fotos com outras pessoas, essa exposição excessiva pode gerar inveja? Você vai responder já, porque agora Marcelinho está desesperado lá, respirando firme lá e tal, vai fazer as inserções comerciais. 4435 é o nosso telefone fixo, 997-666-555. Liga para a gente aqui, manda mensagens em WhatsApp e SMS, ou passa na nossa página no Facebook. Estamos aguardando o seu contato. Retornamos já.
ABC!
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais!
São Bernardo do Campo pediu e as Óticas Diniz atenderam. Prorrogada por mais esta semana, mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Última semana de festa com 1000 armações de graça. Traga a sua receita e pague somente as lentes. Monofocal R$19,90, bifocal por R$49,90 e multifocal apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
De segunda a sexta, às 18h, aqui na ABC. Esporte ABC. Esporte ABC. O programa que traz as principais notícias dos times regionais, nacionais e internacionais. Esporte ABC. Apresentação, Ismael Alves.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Inveja. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. No nosso próximo programa estará conosco o companheiro Anderson Vespa com o tema A Justiça Divina e a dos Homens. E hoje está com a gente aqui o Ângelo Donizete Cerati, com o tema A Inveja. Tinha deixado aqui uma pergunta para o Ângelo. Ângelo, a exposição excessiva da nossa vida nas redes sociais, compartilhando fotos, etc., pode gerar inveja?
Com certeza, né? Pessoa que se expõe demais, o que ela está querendo ser vista, né? Então, evidentemente, ela quer provocar uma reação no seu semelhante. E muitas vezes é uma coisa até pensada mesmo, e causar inveja nos outros. É evidente que ela está mais sujeita a isso. Quanto mais a gente é visto, né? O quanto mais a gente se expõe, dependendo daquilo que a gente expõe, a maneira que a gente expõe, mais sujeito a essas vibrações, esses pensamentos de inveja, a gente está sujeito.
Fora o fato das pessoas compartilharem coisas nas redes sociais que outros publicam, outros compartilham, né? E vai descobrir a origem desses outros para ver o quem são esses outros, né? Antes de mais nada.
É uma cadeia, né, que não tem fim, né?
Pois é.
Tem que tomar-se muito cuidado com tudo isso, né?
Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Turíbio, a Sandra, nossa ouvinte do Jardim Alvorada, ligou para cá, disse que o programa está ótimo, né? É muito agrado ouvir o Ângelo comentar, né? E temos algumas perguntas também. Vamos lá. O Eros Marqueto Júnior mandou uma pergunta para o Ângelo. Quais os malefícios da inveja e como combatê-los?
É o atraso espiritual, a infelicidade, os problemas de saúde, né? A vida da pessoa invejosa, ela pode até progredir, mas meio aos trancos e barrancos, de forma que ela nunca se sente feliz. A maneira dela combater a inveja em si mesmo é mirar-se em Jesus, seguir-lhe os exemplos de humildade, de bondade e, sobretudo, fazer a caridade. Porque quem trabalha para o seu próximo desce aos lugares de maior sofrimento, de maior dor, ela não tem tempo de ficar olhando para cima quem está melhor, porque tem tanta gente pior, tanta gente necessitada. Então ela trabalhando nesse sentido, ela vai se derramar no seu coração e não vai ter tempo mais de pensar em inveja de ninguém.
Hélio, a próxima pergunta é da nossa ouvinte Gisele, do Jardim Alvorada. Existe inveja positiva?
Então, essa inveja, a palavra inveja, a palavra nunca é positiva, a palavra, mas o sentimento, quando ele é de admiração, porque isso vem do instinto, a princípio o homem lá tem o instinto, depois ele tem o sentimento. Dentro dos sentimentos, um dos sentimentos que fazem parte da evolução humana é o sentimento da imitação. Você imita os outros, você observa o outro, para você poder fazer igual, para você imitar. Esse sentimento de imitação, quando ele está no polo positivo, ele é admiração. Você admira e imita, e faz igual, e aí você faz uma coisa boa, né? Mas quando ele exacerba, ele sai do equilíbrio, ele fica descompensado e se torna inveja. E aí, como inveja, ele se torna negativo. E a pessoa pode perceber claramente quando isso ocorre, até pela própria saúde dela, porque começa a afetar a saúde dela. Então, se recomenda, não eu que recomendo, se recomenda que você nunca deve ficar se comparando com os outros para efeito de forma definitiva. Porque certamente qualquer um de nós aqui, qualquer um dos que estão encarnados hoje aqui no planeta, ele tem alguém melhor do que ele em algumas coisas e muita gente pior do que ele em outras coisas, né? Então o que ele tem que fazer? Ele tem que se mirar em quem está melhor para que ele possa melhorar, né? E se melhorar, mas não pegar o lugar do outro. E não ficar se lamentando isso daí, porque se você ficar se comparando, você vai sempre ter motivo para, ou para ficar muito orgulhoso, ficar muito, como a gente está falando, ficar muito bambambam, não, eu sou o máximo e tal, né? Porque eu sou melhor que todo mundo. Mas se você olhar um pouquinho para cima, você vê que tem um melhor que você. Seja em qualquer aspecto que você queira. Então não se compare. Se compare apenas para quê? Para crescer e para admirar.
E também para não se sentir muito inferior, né?
E nem se sentir inferior também, porque senão você não adianta nada, né?
Marinho, a próxima pergunta é da nossa ouvinte Andréia Borges. Em prece, podemos pedir para não sentir inveja de ninguém? Qual sentimento devemos ter para anular a inveja? E eu queria adicionar uma pergunta do Célio de Mauá também, né? Jesus é o nosso modelo, é o nosso espelho. Então, como a gente consegue, quando quer se livrar desse sentimento de inveja, o que a gente pode fazer?
É interessante, muito boa pergunta, porque os nossos sentimentos, dado o fato que nós somos seres imperfeitos, somos espíritos, espíritos ainda imperfeitos, né? Todos os sentimentos negativos precisam ser combatidos, né? Nós vamos encontrar em Kardec uma expressão muito interessante, onde ele disse que os verdadeiros espíritas seriam conhecidos pelos esforços para combaterem as suas más tendências, né? Então, se nós imaginamos que sentimentos como inveja, ciúmes, né, orgulho excessivo, raiva, são sentimentos que ainda são negativos, nós precisamos ir à luta. Nós precisamos de alguma maneira trabalhar para transformar. E isso é um processo gradual. Não existe passe de mágica nessa história, né? Então, gradualmente, pelas circunstâncias da vida, a gente vai aprendendo. Agora, se nós pedimos nas nossas preces a Jesus para que ele nos ajude, para que ele possa permitir que os anjos do bem, nossos protetores espirituais, nos ajudem, com certeza vão ajudar. Mas essa ajuda virá, muitas vezes, da forma que a gente não espera, né? Essa ajuda vem com uma forma de uma situação desagradável em que a gente vai aprender a consequência daquilo que a gente teve, né? É uma ajuda que a gente tem, é por isso que nós estamos num mundo de provas, né? Porque muitas vezes nós vamos mostrar o que a gente aprendeu, mostrando se a gente conseguiu superar aquilo.
9 horas 43 minutos, ainda dá tempo de você ligar para cá, 44-35-9020, 997-666-555. Se você preferir, manda mensagens em WhatsApp e SMS, 997-666-555. Ou passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post, o seu comentário, compartilha a nossa página lá. Ângelo, você estava falando agora há pouco aí a respeito da como a gente combate, né? As pessoas estão com inveja. A pergunta que veio para você, né? O Marinho também tocou nesse assunto. Agora, tem alguma forma de se prevenir para tentar evitar que sejamos fruto de inveja de alguém?
Viver de maneira simples, né? Ter um comportamento simples, pensamento simples. Não querer parecer mais do que se é, né? Não afrontar os outros pelo progresso que tem, pelas qualidades que tem, enfim. Você viver de forma simples, humilde. Né? E isso já garante, com certeza, um padrão de segurança nesse sentido.
E também fazer uma vibração, né, Ângelo? Uma oração.
Nossa,
pelas pessoas que sentem inveja da gente,
nem
né?
Nem se fala, né? A gente, assim, acho que se você pensa, ah, vou orar por quem sente inveja de mim, você já está preocupando-se com isso, né? Eu acho que o melhor é fazer uma vibração, né? Pedindo a luz para todos, né? Pedindo que as pessoas que não tenham, assim, uma boa ideia sobre a gente, possam ser envolvidas em amor, mas não especificar, porque aí mostra que a gente também está preocupado de ser invejado, né? Então isso já mostra, como o nosso amigo Fernando havia falado, uma sintonia. Porque só se sente invejado quem tem também inveja.
Mas a sua colocação é muito interessante, né? Porque você está dizendo que a oração, então, ela pode nos proteger contra a inveja, né?
Com certeza, né? A oração, ela eleva, porque ela nos tira do padrão humano, né? Ela tira-nos das vibrações densas. Então, se alguém está desejando mal para a gente, seja da inveja ou de qualquer outro sentimento, a oração nos tira dessa situação, nos elevando em pensamento, nos elevando até o Criador, até Jesus, e trazendo, portanto, sensações de bem-estar e de felicidade dentro de nós.
9h45, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 44-51-79-50. Também temos o apoio institucional nessa meia hora da Farmácia Homeopática Calêndula. Telefone 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi, a Farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Estamos falando aqui hoje sobre a inveja. Está com a gente aqui o nosso companheiro Ângelo Donizete Cerati. Ângelo, há pouco tempo atrás eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje e depois você explicaria para a gente por que você escolheu essa palavra. E você escolheu a palavra amor. O que é que tem a ver a palavra amor com o tema de hoje, a inveja?
Que aquele que ama, né, não tem tempo e nem condições de sentir inveja de ninguém. Né? Pessoa que ama, ela está ocupada com o bem, trabalhando no bem, fazendo o bem sempre. Então ela não tem tempo nem para se preocupar com a inveja que os outros dela sentem, e nem ela mesma tem tempo de sentir inveja. Então amar, amar sempre. Amar como Jesus nos amou e nos ama.
Agora, Ângelo, vamos para uma linha de liberdade, né? De como se libertar. As pessoas que sentem inveja, elas sabem que elas sentem inveja dos outros, né? Como é que elas podem se libertar desse sentimento?
Nosso padrão é Jesus, né? Então ela tem que se mirar na conduta e nos ensinos de Jesus. Mas para tal, ela precisa olhar para dentro de si com sinceridade. Fazer uma autoanálise do comportamento, orar, pedindo a Deus que lhe dê forças para vencer as más tendências, vencer os maus comportamentos, e trabalhar em favor do próximo, ajudar aos outros através de palavras, de pensamentos e de gestos, né? Descer aos lugares onde há sofrimento, para que assim ela, se ocupando e realizando coisas nobres e dignas, ela não tenha tempo mais de sentir esses sentimentos e ter essas emoções.
E, sobretudo, ela tem que se permitir sentir o que está sentindo. Isso é uma coisa meio, parece meio complexa, mas não é. Porque a gente, como as pessoas, nós sabemos que isso, achamos que isso é um sentimento ruim, e a gente se nega a admitir que sente. Quando você estiver sentindo isso, você tem que se permitir sentir o que está sentindo. Eu estou sentindo, certo? Porque a partir do momento que você só começa um processo de cura, no momento que você admite que você está...
É uma coisa normal, né? Todo mundo tem um pouquinho, ou em maior ou menor grau, todo mundo sente. Né?
É, então, e você se permitindo sentir, você analisa, vê que grau que você está, busca ajuda. Muitas vezes, comenta com outras pessoas, discute com sua confiança, e às vezes a pessoa vai te falar daquilo, você até está tendo inveja de uma coisa que nem é merecedora de inveja, sabe? Nem é merecedora, porque realmente aquilo é um grande problema. Eu lembro os artistas, por exemplo, um caso bem simples. A pessoa quer ser reconhecida, dar autógrafo, tal, tá, vou ser artista. Quando ele fica famoso, é a pior coisa para ele, porque ele perde todo o sossego, ele perde a liberdade e fica agoniado com aquilo, né? Até que ele acaba com aquilo, que ele vai se tornando antipático, que acaba com aquilo, ninguém, aí ele fica sofrendo porque ninguém mais procura ele. Aí é uma sequência.
Bom, 9h48, alguma indicação de livro sobre esse assunto? Marinho, algum livro que você queira indicar para o nosso ouvinte sobre esse assunto? Alguma obra? Algum
artigo? Toribio, eu me lembro de um livro de psicografia do médium Francisco, do Espírito Santos Neto, pelo Espírito Hamed, que fala sobre as dores da alma. E ali tem dois capítulos específicos sobre a inveja. E muito interessante a abordagem que ele dá, com circunstâncias, com efeitos, sintomas da inveja. É muito interessante, bastante instrutivo.
Hélio? Assim, para uma leitura bem rápida e muito profunda, é Pensamento e Vida, né, do Emmanuel, que é muito importante conhecer esse livro, porque é facinho de ler, rápido e fácil de entender, né?
E aí eu queria lembrar também lá o Livro dos Espíritos, né? Questão 933, para o nosso ouvinte pegar lá Allan Kardec, que é a base de todo o nosso programa aqui, está na doutrina espírita codificada por Kardec. Então pega lá o Livro dos Espíritos, questão 933. A pergunta é assim, ó: se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? E aí ele discorre tudo isso e fala assim: com a inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Dá uma lida lá, é bastante completo e bastante esclarecedor, né? Ângelo, o que é que a gente falaria para aqueles espíritos que ficam lá instigando as pessoas a sentirem inveja, né, das outras, ficam lá mandando vibrações, né, influências para as pessoas, para que elas sintam inveja? O que nós falaríamos para esses espíritos, hein?
Elas também mirar-se em Jesus, né? Ela está perdendo um tempo precioso na vida dela. A vida é breve, né? Ou a vida espiritual passa rápido. Ela está se negando ao direito de ser feliz com os potenciais que ela tem. Então ela é elegendo um caminho melhor de humildade, simplicidade, de admiração, como o Hélio aqui colocou outrora. Ela está elegendo para si um caminho de felicidade. No momento que ela se preocupa muito com o outro, ela deixa de se preocupar com a própria felicidade. Então seguir Jesus e seguir no caminho do bem.
Agora, Hélio, essa questão... como o Anjo está dizendo, né, para que esses espíritos sigam Jesus, né? Eles também poderiam se basear nos mentores deles também, né?
Os mentores estão sempre à disposição. Eles estão sempre ao nosso lado à disposição. Se você acessá-los, basta você abrir o pensamento, né? E pedir assim, rapidamente: me ajuda aí, né? Ele está ali do lado, prontinho, torcendo pela gente, para que a gente faça a coisa certa, né? E você pedindo, eles estão do lado, essa ajuda chega assim com muita rapidez. É só você abrir.
Ângelo?
O Hélio há pouco fez um comentário sobre que a pessoa se dá o direito de ter o sentimento, né? Sentiu, né? Faz parte. E realmente, né, o conflito que a pessoa estabelece por identificar em si determinados comportamentos é uma situação agravante na vida da pessoa, que também causa infelicidade. Então, ela considerar normal, natural, que ela tenha emoções como raiva, como a inveja, mas dar um tratamento, né, nesse sentido, procurar melhorar, mas sem criar conflitos, né, sem criar grandes dramas íntimos que leva a pessoa a uma situação de infelicidade também.
Você está dizendo, né, você quer dizer que as pessoas, quando elas procuram combater esse sentimento de inveja, se melhorarem, elas estão praticando a reforma íntima, é isso?
Exatamente, né? Essa reforma é uma construção, na verdade, íntima, né? Reformar, a gente pega algo que já está pronto e você quer melhorar, então você faz uma bagunça geral e reconstrói, né? Então é essa reconstrução que é realmente importante ao espírito. Construir dentro de si os valores dignos, né? Então a gente não pode construir em conflito, né? A gente tem que construir em harmonia, porque senão a gente acaba entrando numa guerra conosco mesmo. Uhum. E nós sempre saímos perdendo. Então, identificou um sentimento nocivo, negativo, procure melhorá-lo, transformá-lo, né? Reconstruí-lo de forma adequada e não destruí-lo, porque se você destruí-lo, na verdade você está também se destruindo.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Na verdade, mandar um abraço para o nosso ouvinte Marcos Roberto de Mauá, que comentou que encontrou um folheto nosso do programa, vai até mudar o treino de corrida dele para conseguir ouvir-nos todo sábado. Mandar um abraço para ele e para todos os outros ouvintes também que estão na nossa audiência.
Ó, se você tentou ligar para cá e não conseguiu, ou tentou mandar mensagem e também não conseguiu, não se preocupe não, porque realmente teve bastante ligações aí hoje, né? Mas fica com a gente aí, curte a gente lá no Facebook, a nossa página está lá, Clarissa postou os telefones, postou bastante comentários lá, né, dos nossos ouvintes. São 9h53, nós estamos chegando aqui aos minutos finais do Semana do Boa Nova. Quero agradecer, virou aqui 9h54 aqui no Digital da ABC. Quero agradecer muito a presença do Ângelo aqui hoje.
Eu que agradeço, né, o carinho. Pedindo que Deus envolva todos os ouvintes em muita paz e muita luz, dando saúde e bem-estar a todos. Que Jesus abençoe a todos.
Nós é que agradecemos você, Ângelo, pelo seu ensinamento sempre maravilhoso aqui com a gente. E sábado que vem estará conosco aqui, então, o nosso companheiro Anderson Vespa com o tema A Justiça Divina e dos Homens. Você fica conosco aqui no www.semeador.org ou lá no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora na ABC o Dalto e o Luiz Jimenez com o Causas Nobres. Às 13 horas tem encontro com o Divaldo Franco, com Miguel e o Virgílio.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Porcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Porcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Para você ligado na ABC, não perca todo sábado o programa Evando Musical Show, das 11 ao meio-dia, com muita música, esporte, notícia e entrevista. E é claro, sempre falando dos bailes do Corinthians e Santo André. Se liga no Vandão, é show, é sábado, 11 da manhã, aqui na nossa querida Rádio ABC. Até lá.
A Unilance tem o melhor negócio para sua vida. Casa, apartamento ou sobrado com parcelas a partir de R$ 450 mensais sem juros. Ligue agora, operadora 11 3010 1420. Atenção você, meu amigo caminhoneiro. Deixe de ser empregado e passe a ser patrão. A Unilance tem cartas de crédito para caminhão novo ou seminovo com parcelas a partir de R$ 640 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. E você que anda de ônibus, compre seu carro novo ou seminovo com parcelas a partir de R$ 250 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. Está esperando o quê? Venha realizar todos os seus sonhos conosco. Oportunidades jamais vista. Ligue, operadora 11 3010 1420. 3010 1420. Sem consulta de SPC e Serasa, autorizado pelo Banco Central. Unilance, administradora de consórcios. Sempre o melhor negócio para você.
Todo domingo às 16h você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$ 10,00, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias. Praça do Carmo 71, loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
Ao seu lado, com alegria. Cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar, reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber, ao seu lado, Rádio ABC, Rádio ABC.
A Rádio ABC apresenta Causas Nobres.